bom dia aos internautas do Portal Rondon. Esse é o podcast Diálogos. Hoje é dia 17 de julho de 2021, mês de julho, onde vamos comemorar os 61 anos de Marechal Cândido Rondon. O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo nosso site, pela página do Facebook do Portal Rondon e pelo nosso canal do YouTube. A partir das 17 horas, você encontra essa entrevista nos principais tocadores de podcast: Spotify, Deezer, Amazon Music e Castbox. Quero convidar hoje todos a ler a minha coluna, publicada hoje pela manhã, onde eu estou debatendo a disputa interna dentro do MDB do Paraná e quem fica com a direção do partido, o MDB velho de guerra ou o novo MDB. Vai lá no portal rondon.com.br e confere a coluna Politiquês desse sábado 17. E a coluna agora deve ter a sua data fixada aí, sempre aos sábados, e vocês vão poder conferir a coluna e os bastidores da política de Marechal Cândido Rondon, do oeste do Paraná e também do nosso estado. Vamos ao nosso bate-papo. Meu convidado de hoje é empresário, técnico em contabilidade, arquiteto e urbanista. Foi prefeito de Maripá por 2 mandatos, entre 2013 e 2016, e reeleito em 2017, cumpriu o mandato até 2020. Foi presidente da AMOP entre 2018 e 2019. Em 2021, atuou como assessor parlamentar de José Carlos Scavinato. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos, Anderson Bento Maria. Muito bom dia.
Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão nos assistindo, todos os internautas. É uma satisfação imensa poder estar aqui contigo hoje, batendo esse papo, conversando um pouco, levando a informação a todos os nossos telespectadores, as pessoas que estão nos assistindo. Tu já tinha me feito esse convite há 4 semanas atrás, e a gente, em virtude de agendas e outros compromissos e também alguns alinhamentos que aconteceram na última semana, tivemos que adiar. Mas chegou a hora, estamos aqui hoje para conversar, espero poder contribuir, levar boa informação, trazer as notícias, contribuir um pouco mais com a nossa região. Muito obrigado de coração mesmo essa oportunidade.
Nós que agradecemos a sua presença, Anderson. Você, como pré-candidato agora a deputado estadual, tem uma agenda um tanto cheia, e liberar um tempo dessa agenda para se dedicar a esse bate-papo aqui com a gente, aqui em Marechal Cândido Rondon, é para nós um motivo de agradecimento. Anderson, você acabou de encerrar uma jornada de 8 anos à frente da Prefeitura de Maripá. Terminou esse período muito bem avaliado pela população e, como consequência, você elegeu o seu sucessor, o Rodrigo Chanosky, do PL. Você conseguiu se desligar das principais decisões políticas do município ou você tem atuado muito próximo ainda da administração municipal?
Não, eu me desliguei, na verdade, da administração municipal do município de Maripá. Né? Até, veja, a gente estava à frente da administração 8 anos, comandando o município de Maripá, com uma relação com todo o funcionalismo, todas as pessoas que tinham relação. Né? Para mim já foi um privilégio poder ter sido pela primeira vez reeleito no nosso município, ter feito sucessor, ter feito a maioria na Câmara de Vereadores também, né? E daqui para frente deixar o nosso prefeito, prefeito Rodrigo Chanosky, administrar o município. Eu não tenho cargo no governo, ninguém da minha família faz parte da administração municipal, e eu acabei me afastando realmente das decisões, não tenho participado de reuniões, nada nesse sentido, até porque estou me ocupando com outros afazeres, né? Me dedicando um pouco mais à família. Neste período agora, desses 7 meses, como você disse, eu estive quase 3 meses na assessoria do deputado Scavinato, então isso também tomou um tempo meu para visitar os municípios. Também temos as nossas empresas na cidade de Maripá, mas respondendo essa pergunta, eu não estou fazendo parte da administração e não tenho participado de decisões que são tomadas à frente do município.
E como é que é ficar longe dessas decisões? Porque você passa 8 anos cotidianamente tendo as principais decisões do município sob a sua responsabilidade. Apesar de ter uma equipe técnica, a responsabilidade é do prefeito. E como é que é amanhecer no dia 1º de janeiro de 2021 e falar: essa responsabilidade não é mais minha?
As pessoas já me alertavam dessa situação, e eu acho que eu fui me preparando no final do meu mandato, né, para que pelo menos a cabeça, a memória da gente, né, o corpo da gente pudesse se desligar desses afazeres. Que nem você falou, você está 8 anos comandando, mandando, dando ordem, dando as diretrizes para a administração municipal acontecer no nosso município de Maripá, mas eu acho que eu fui me preparando nos últimos 6 meses do meu mandato, né? E como eu disse, nós temos os nossos afazeres, nós temos empresas em Maripá, minha família é uma família de empresários, né? E também procurei me dedicar um pouquinho mais, estar mais próximo da minha esposa, dos meus filhos também, que é importante. Quando a gente ocupa um cargo público, a gente acaba se dedicando mais ao todo, né? A população, a cidade. E agora eu tenho 2 filhos pequenos, que é o Enzo e a Isis, né? De 11 e 5 anos. Então também essa proximidade. E eu acho que estou superando bem tranquilamente essa fase inicial de deixar o cargo de prefeito de Maripá, em virtude de ter os nossos afazeres com as nossas empresas. Então acho que está sendo bem tranquilo para mim, nesse sentido.
Qual que é o fato, assim, que para você foi mais marcante em poder conduzir o município de Maripá?
Olha, são tantos os fatos, enfim, que vêm na memória, né? São 8 anos de trabalho da gente. Eu acho que um dos fatos mais marcantes à frente da gestão pública do nosso município foi a minha reeleição. O município de Maripá não tinha histórico de reeleição nenhuma até o momento. E a gente avaliando todo esse contexto, se a gente voltar lá atrás um pouco no tempo, Fernando, você vai concordar comigo, nos últimos 8 anos a classe política tem tido um descrédito por parte da população de uma maneira geral, né? E você ser prefeito, como a gente foi, 2013 a 2016, neste momento, é difícil, não é fácil. Superar uma crise de 2014, dificuldades financeiras, e daí você terminar esse teu primeiro mandato e participar de um processo eleitoral e sair vencedor desse processo eleitoral com quase 73% dos votos, é muito gratificante. Então, eu acho que essa é uma das coisas que marca a minha trajetória política, de ter tido esse reconhecimento quase que de um todo na nossa população para poder reconduzir o Anderson Bento Maria à frente da administração. Poderia citar várias outras coisas contigo, né? O aprendizado contínuo, as amizades, a estruturação da nossa cidade, o que era Maripá antes e o que se tornou Maripá quando nós entregamos em dezembro de 2020. Foram mais de 200 e poucas obras que fizemos em todos os cantos, em todas as áreas, nos distritos, sede, né, premiações, reconhecimento. Tudo isso marca a gestão a nossa gestão. Mas eu acho que a recondução é algo muito gratificante que marcou a minha trajetória política.
Anderson, seu nome já circula, mesmo antes do fim do seu mandato como prefeito, seu nome já circulava como provável pré-candidato a deputado estadual. Você confirmou agora, nessa semana, em entrevista ao jornal O Presente, aqui de Marechal Pedro do Rondon, que é pré-candidato. Como é que foi o processo para você tomar essa decisão de decidir ser pré-candidato a deputado estadual?
Bem, no final do ano passado, vou começar pelo final do ano passado, eu tive o privilégio, a gratificação de receber o convite do deputado, então deputado Scavinato, para fazer parte da sua equipe, né, para vir para a assessoria do gabinete do deputado. Deputado que eu tinha um apreço muito grande, um carinho muito grande, sempre admirei muito o deputado. E a gente tinha uma afinidade, porque ele era engenheiro civil, eu sou arquiteto e urbanista. E naquela ocasião, quando a gente se tornou prefeito, em 2013, muitos prefeitos se espelhavam na gestão que o então prefeito Scavinato tinha feito à frente do município de Toledo. Nessa curta caminhada, juntamente com o deputado, nesses 3 meses, a gente percorreu quase que 30, aproximadamente 30, 31 municípios da região oeste e um pouquinho do sudoeste também. Mas quando a gente sentou para conversar, eu já dizia para ele, naquela ocasião, da vontade que eu tinha de participar de um processo eleitoral em 2022, né? E até mesmo pela essa afinidade. E a gente foi construindo isso através do diálogo, né? Através do entendimento que a gente poderia estar junto, unidos os dois, nesta região aqui, até mesmo em virtude da forma como a gente conduziu o trabalho como prefeito reeleito, como prefeito que fez o sucessor, que terminou o seu mandato com mais de 80% de aprovação, depois de 8 anos de gestão pública. A gente sabe, quem entende de política sabe que não é fácil chegar com uma credibilidade dessa, e assim a gente foi construindo isso. Aconteceu essa coisa inesperada, que ninguém imaginava disso. Eu falo isso para vocês porque nunca passou pela nossa cabeça de perder um amigo, perder o próprio deputado Scavinato, que era do Oeste, que era do centro do Oeste, né, que representava toda essa região aqui. E daquele momento em diante, eu me resguardei praticamente 2 meses, Várias pessoas conversaram comigo, tive outras conversas também com pessoas que me chamaram para conversar, partidos entraram em contato comigo e tal. Mas nesses 2 meses eu acabei me resguardando um pouco e nos últimos dias eu estive na capital do estado, Fernando, conversando com o nosso presidente do partido, deputado federal Rubens Bueno, para fazer um realinhamento e fazer uma discussão daquilo que a gente poderia oferecer para a nossa região oeste do estado do Paraná. Fiquei 2 dias na capital do estado, conversei com várias pessoas, com vários deputados eu conversei, né? É importante frisar isso, porque a gente precisa dialogar com essas pessoas também. E voltei da capital do estado, agora, de certa forma, focado neste projeto, né? De lançar minha pré-candidatura durante essa semana agora, né? A deputado estadual, e apresentar esse projeto para a região oeste do estado do Paraná, principalmente para a região oeste do estado do Paraná, mas quero atuar também um pouco no sudoeste, porque a gente vê que tem espaço nessa região. Eu sou nascido aqui, né? Eu sou oestino, nasci em Palotina, quando Maripá ainda pertencia a Palotina. Tive que sair para estudar, como todo filho de cidade pequena sai para estudar. Me formei e voltei para o nosso município de Maripá. Tive o privilégio de ser o prefeito mais jovem da cidade, de ter sido prefeito reeleito, de ter sido presidente da MOP, que é uma entidade importantíssima, que abriu portas para mim em toda a região oeste do estado do Paraná, num ano muito produtivo, que foi o ano 2018-2019, com envolvimento com o Itaipu Binacional, com o governo do estado, com o governo federal. Percorri esses municípios e, nesse sentido, em virtude de se fazer necessário, é importante a gente frisar isso, porque a região oeste, para você ter ideia, perdeu no último processo eleitoral 11 deputados, entre deputados estaduais e deputados federais. Eu acho que nós precisamos resgatar isso, né, e fazer com que a gente tenha uma representatividade mais efetiva aqui na nossa região, para a gente poder cobrar do governo federal, do governo do estado, ações importantes para essa região. Por esse motivo, com muita humildade, com os pés no chão, coloco meu nome a partir deste momento como pré-candidato a deputado estadual.
Então vamos falar sobre essa questão que você colocou agora no final, mas antes disso eu queria te falar, muito se especulou que você poderia mudar de partido, principalmente quando você assumiu funções aí no gabinete do deputado Scavinato. Hoje o Anderson Bento Maria é pré-candidato pelo Cidadania ou você ainda avalia a possibilidade de mudar de partido?
Não, hoje Anderson Bento Maria é pré-candidato a deputado pelo Cidadania, pelo meu partido, onde eu estou filiado há 15 anos, né? É um partido que eu me considero em casa, que me acolheu lá no ano de 2006, que aceitou eu participar de um processo eleitoral em 2008, quando eu perdi a minha primeira eleição para prefeito em Maripá, mas plantei uma semente, fui colher essa semente 4 anos depois. Um partido que eu me sinto muito à vontade, um partido de credibilidade hoje no cenário nacional, que tem à frente o nosso deputado federal Rubens Bueno, que temos aí 3 deputados estaduais que representam o nosso partido. Um partido que tem total condição de nos ajudar a prospectar esse objetivo em 2022, né, em virtude de que, importante frisar isso, você entende muito bem de política, que nas últimas 4 eleições, se eu não me engano, o Partido Cidadania, na época ainda PPS, já tinha chapa pura, né, para deputado estadual. Então isso fortalece a candidatura de quem vai participar do processo em 2022.
Esse detalhe é importante porque essa é a primeira eleição em que os partidos, então, devem lançar chapa própria, não tem mais coligação, né? Nos casos, a primeira eleição estadual e nacional, né? A eleição municipal já foi assim.
Bem lembrado, a municipal foi uma experiência, né? Quando os vereadores tiveram que ter chapa própria também, não teve mais coligação, e agora vai acontecer pela primeira vez na esfera estadual e federal. E nesse sentido, o Cidadania leva vantagem. Então eu quero trabalhar juntamente com o meu partido. Partido, se não me engano, na última eleição já tinha soltado mais de 40 candidatos, né? E isso rendeu ao partido 3 vagas na Assembleia Legislativa. E agora existe uma perspectiva de fortalecimento desses nomes, buscando até 5 vagas na Assembleia Legislativa. E eu quero estar junto, se Deus quiser.
Você falou sobre a perda de representatividade do Oeste, trouxe um número muito importante, que é 11 deputados, entre deputados estaduais e federais. Em 2018, então, a gente perdeu essa representatividade, e vamos falar especificamente da Assembleia Legislativa. A nossa microrregião tinha aí, pelo menos, Ademir Bier e Hélio Rusch como representantes natos dessa nossa microrregião. A minha avaliação é que essa nossa microrregião dificilmente vai conseguir recuperar esse espaço, principalmente pelo número de pré-candidatos. em Marechal Cândido Rondon, nós temos uma série, e na região a gente tem uma série, já ouvimos a própria ex-prefeita de Mercedes, a Gleisi Hoff, que veio aqui também, se colocando como pré-candidata, em Marechal Cândido Rondon, vários candidatos, Toledo sempre oferece candidato, Assis, um pouco mais próximo lá de Maripá também, oferece candidato, tem o secretário de Estado, Marcel Micheleto, que sempre vem com força. O cenário te parece desfavorável e qual é a avaliação que você faz? Hoje, eu avaliando, acho difícil que a gente recupere esse espaço da Assembleia Legislativa. Qual é a avaliação que você faz do cenário político para as eleições de 2022, falando especificamente da representatividade da nossa microrregião?
Veja bem, eu acho que 2018 ele foi um aprendizado para todos nós. Primeiro que foi uma surpresa, que ninguém imaginava que iria acontecer o que aconteceu. De pessoas com identidade própria aqui do Oeste, consolidadas, com a sua base eleitoral muito forte, não conseguir chegar à Assembleia Legislativa. Pessoas de fora, da capital do Estado, norte do Paraná, metropolitana, buscaram um voto nas urnas sem nem botar o pé em várias cidades aqui. E isso para nós foi uma perca muito grande. Como eu disse antes, você perder entre deputado estadual e deputado federal, de Foz do Iguaçu até Guaíra, são 11 pessoas, imagina a gente que entende um pouco de política, o tamanho da perca que nós tivemos. Se a gente fosse falar só de emendas parlamentares, quantos esses 54 municípios perderam no investimento? Sem contar a força que essas lideranças, essas 11 lideranças, têm para trazer recurso, para discutir investimentos de infraestrutura nas nossas rodovias, enfim, outros aeroportos, outras coisas importantes para a gente gerar qualidade de vida para a nossa população. Eu acho que isso serviu de um aprendizado. Eu acredito que a próxima eleição vai ser diferente. Eu acho que não vai mais acontecer o que aconteceu em 2018, na minha opinião pessoal, né, do voto sair da região oeste do estado do Paraná e ir para outros candidatos de outras regiões. Nós temos que vender isso daqui para frente para a população, a importância de valorizar quem é do oeste, quem é da casa, independente do candidato ser o A, o B, o C, o D, o E, mas que valorize os candidatos que são do oeste. São essas pessoas que estão aqui todos os dias, ou que estarão aqui, pelo menos no final de semana, visitando os municípios, participando das atividades dos municípios, visitando as comunidades, ouvindo a sua população, estando presente na imprensa local semanalmente. Isso é importante para todos nós. E é isso que nós temos que, todos os candidatos, os pré-candidatos que vão participar do processo em 2022, tem que deixar muito claro isso para a população. E é assim que eu vou atuar também nesse sentido. Eu quero ser um deles, se Deus quiser, e o povo acreditar no trabalho da gente. Eu acho que, mesmo sendo prefeito de uma cidade pequena, um ex-prefeito de uma cidade pequena, mas ao longo desses 8 anos, nós tornamos Maripá cada vez mais conhecida, né, Fernando? A festa das orquídeas e do peixe, onde a gente evidencia a nossa potencialidade, que a gente procurou valorizar muito isso em Maripá, projetou o nosso nome aos 4 cantos do nosso estado. Então, como presidente da MOP, quando a gente foi presidente da MOP, nós assinamos, pra você ter ideia, Fernando, a Itaipu Binacional, ela atuava em 29 municípios da BP3. Em 2018, nós conseguimos convencer a diretoria da Itaipu Binacional a assinar contratos com 54 municípios da MOP. Então, foram mais de 500 milhões de reais de investimento em infraestrutura, equipamentos, enfim, a área da sustentabilidade ambiental, nesses municípios. E a gente se fez presente também nesses municípios, com outras conquistas importantes que aconteceram. Então, nesse sentido, eu quero acreditar que a população do Oeste saberá valorizar as pessoas que são daqui. Nós precisamos ter mais representatividade. Tem o nosso colega, Marcel Micheleto, como você disse, foi colega meu, prefeito, deputado estadual, hoje secretário de Estado, que representa bem essa região, mas nós precisamos fortalecer ainda mais a nossa região com candidaturas sólidas, candidaturas viáveis. E é isso que é importante a população compreender. É claro que os partidos políticos querão e vão lançar vários candidatos em várias cidades. Mas a população precisa compreender das pessoas que realmente poderiam ter condição de chegar lá, para que a gente não cometa o mesmo erro que cometemos em 2018 e ficarmos com pouca representatividade.
O grupo político que hoje conduz Maripá conta com mais de 10 partidos e você talvez seja o principal artífice, né, desse grupo político, agora ao lado do seu sucessor, o Rodrigo Chanosky. Cada um desses partidos, muito provavelmente, disputa a eleição e vai buscar apoio nas cidades onde o partido tem bases organizadas. Maripá é um colégio eleitoral pequeno, e o atual prefeito, como eu disse aqui, é do PL e tem a boa relação com o deputado e secretário de Estado, Marcelo Micheleto, que também é pré-candidato. O cenário não te parece, não fica desfavorável lá dentro de Maripá para você ser candidato? Você enxerga isso como um desafio maior? Ou você acha que a população de Maripá vai deixar de olhar o partido e vai olhar o trabalho e aí valorizar quem é da casa?
Eu acho que é nesse sentido como você terminou a sua fala. Eu acho que Maripá vai ser maduro o suficiente para compreender a importância de ter pela primeira vez na história da sua cidade um pré-candidato a deputado estadual. Eu acho que as diferenças partidárias vão se deixar de lado. Graças a Deus, como eu disse, com muita humildade, a gente terminou o nosso mandato com uma excelente aprovação. Eu acho que isso vai ser o diferencial dessa possível candidatura em 2022. É claro que nós temos em Maripá, como você disse, mais de 10 partidos políticos, mas a gente sempre soube administrar esses 10 partidos e as lideranças estaduais souberam compreender a importância de concentrar o pedido de voto em cima de alguns nomes, poucos nomes. E eu quero entender e acreditar que o nosso grupo político e também o outro grupo político serão maduros o suficiente para compreender a importância que tem para a história do município se isso se concretizar, de a gente ter um representante na Assembleia Legislativa do Paraná. Nesse sentido, eu não vejo problema. Eu acho que nós sempre tivemos muito diálogo entre os presidentes dos partidos e eu acho que o que vai nos credenciar a ter os votos é esse reconhecimento da população como um todo, deixando as diferenças de lado e apostando naquilo que talvez seja mais interessante para o município de Maripá.
Para além de Maripá, qual é a estratégia que você vai estabelecer para buscar votos então na região, que é a nossa, na região, você fala bastante aqui do oeste, de ser um oestino, qual a estratégia que você está elaborando para buscar votos fora de Maripá?
Então, eu, um tempo atrás, eu era uma pessoa um pouco mais tímida, e a vida pública me proporcionou essa liberdade de poder conseguir se expressar um pouco melhor, de ter essa relação com as pessoas, enfim. E é nesse sentido, como eu fui presidente da MOP, eu procurei percorrer os municípios, Nós tivemos atuações importantes ao longo daquele um ano, de março, abril de 2018, abril de 2019, com atuações em vários segmentos, na área esportiva, na área cultural, na área da educação, na área da saúde, na área de investimentos, de infraestrutura, na área de demandas encaminhadas ao governo do estado na época, enfim, bandeiras importantes que a gente sempre defendeu, um bom relacionamento com a imprensa local. E é nesse sentido, o Anderson Bento Maria, a partir desse momento, vai resgatar a sua história, contar a sua história para a região oeste do estado do Paraná. Eu quero percorrer os municípios, dizer isso, fortalecer as nossas amizades, conhecer mais as pessoas mais de perto, conhecer a realidade local de cada uma das cidades, que é importante a gente frisar. Muitas vezes uma cidade ela tem uma realidade, você anda 20 quilômetros ao lado já tem uma outra realidade bem diferente. E se eu quero um dia poder representar essa região, eu preciso conhecer isso mais de perto. Então eu tenho tempo para isso e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Percorrer os municípios, eu quero usar muito aquilo que a vida pública me ensinou. Eu aprendi a lidar muito bem com planejamento, com orçamento municipal. A minha profissão como arquiteto e urbanista me ajudou muito a fazer um bom mandato como prefeito. Então é isso que eu quero conversar com as pessoas, dialogar, colocar ideias, falar para as pessoas as boas ações, aquilo que a gente vivenciou no nosso município. Se as pessoas acharem interessante isso na sua cidade, não é feio copiar, não é feio aprender um pouco com isso também. O que a gente precisa fazer é o melhor pela nossa população nos nossos municípios. Então a partir desse momento eu começo a trilhar um novo caminho de visitar os municípios. Já tenho feito isso nos últimos dias, depois que eu voltei da capital do estado, Fernando, e tomei essa decisão, eu já comecei a percorrer. Eu já estive no município de Terra Roxa, conversando com um grupo lá. Quero agradecer o pessoal de Terra Roxa, que vai começar a trilhar um novo caminho junto conosco no município de Terra Roxa. Estive ontem no município de Ouro Verde do Oeste, conversando com o prefeito, seus secretários municipais, colocando um pouco da experiência, como eu disse, de 8 anos como prefeito, porque o município de Ouro Verde tem a mesma as mesmas características do município de Maripá, o mesmo tamanho do município de Maripá, e nesse sentido eu já estava fazendo um pouco isso quando estava antes no gabinete do Scavinato, mas agora já mais claro com essa pré-definição dessa possível candidatura. Então, nesse sentido, é dessa forma que eu quero atuar, né? Colocar as coisas na mão de Deus, os dois pés bem no chão, né? E percorrer todos esses municípios e me colocar à disposição.
Anderson, vou dar um tempo para você tomar uma água. Quero dar um bom dia aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Queria mandar um bom dia para o Vinícius Cor, para Maria Cleonice Flores, ex-primeira-dama do município de Marechal Cândido Rondon, nos acompanhando ao vivo. Bom dia, Rodrigo Farina, também nos acompanhando. Bom dia, Marcelo Ebing. O Marcelo diz aqui, bom dia, Fernando. Bom dia, Anderson. Prazer em revê-lo. Então, você já tem grandes amigos aqui em Marechal Cândido Rondon. Gente, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por acompanharem o podcast Diálogos. Eu vou seguir aqui no bate-papo com o Anderson. Anderson, Maripá foi notícia nacional após declaração homofóbica do vereador Donaldo Selink sobre o ator Paulo Gustavo. Cidadania definiu pela expulsão do vereador. Você acredita que essa posição do partido foi uma posição acertada?
Olha, nós vivemos uma situação bastante delicada quando aconteceu esse fato em nosso município. Queria dizer da minha opinião pessoal a respeito, né? Nós vivemos num país democrático onde nós temos que respeitar as diferenças entre as pessoas. Essa é a minha opinião pessoal. Quem conhece o Partido Cidadania sabe da sua postura, da forma como é conduzida através do Diretório Estadual. E essa foi uma decisão tomada pelos 50 e poucos membros do Diretório Estadual, muito rapidamente, com a situação do vereador. Eu quero acreditar que o vereador já se arrependeu pelo fato acontecido, né? A gente que está de fora talvez é fácil de manifestar opinião a respeito disso, mas o fato aconteceu, a gente lamenta esse fato, e o partido tomou, quem conhece o partido, quem conhece a história do partido, sabe que o partido é muito, que tem postura, tem ética, né, e ele cobra muito isso dos seus militantes. Então é uma decisão que foi tomada pelo Diretório Estadual.
Anderson, no nosso estado aqui, a gente está tendo um debate, o debate mais quente hoje no estado do Paraná, é a questão das praças de pedágio. O debate sobre o pedágio é um debate que mexeu e mexe muito forte com o povo do estado do Paraná. Veja que o setor produtivo bateu o pé, brigou. A Assembleia Legislativa e os seus 54 deputados foram unânimes em brigar pela população e dizer assim, olha, aqueles valores abusivos cobrados no último contrato de concessão de pedágio, eles não podem se repetir. Após muita pressão, Ratinho e Bolsonaro parecem ter chegado a um acordo. Mas agora eu vejo um movimento de muita gente colocando em questão algumas situações vindo com a proximidade da publicação do edital. Para alguns, a concessão da Ortoga Onerosa pode ter apenas mudado de nome, ser um calção e tal. A empresa teria que fazer um aporte financeiro. O governador Ratinho Júnior defende obras desde o primeiro ano da concessão. Tem especialistas que dizem, olha, se a empresa tiver que fazer esse aporte financeiro, muito provavelmente ela vai ter que tirar isso de algum lugar e provavelmente vai ser na tarifa do pedágio. Nós temos aqui rodovias que já são duplicadas e mesmo assim podem ainda e devem receber praça de pedágio, como é o caso de Toledo a Cascavel, que parecia que não tinha, e aí tem gente já especulando que pode ser que possa voltar a ter uma praça de pedágio entre Toledo e Cascavel. Como é que você está enxergando essa pauta do pedágio no estado do Paraná e principalmente aqui no Oeste?
Eu vou começar lá de 2013, né? Eu, enquanto prefeito, a gente sabe que essa discussão já é uma discussão já de longa data, né? Tudo esse questionamento que você falou começou aqui na região oeste do estado do Paraná, depois se expandiu para o estado do Paraná como um todo. Quem começou essa discussão mais acirrada sobre essa situação foi o programa Oeste em Desenvolvimento, o POD, onde eu tive o privilégio de fazer parte também enquanto presidente da MOP, por mais de um ano participando de todas as reuniões e naquela ocasião discutindo com todas as cooperativas da região, com todas as entidades, né, construindo aquilo que a gente gostaria de melhor para o estado do Paraná. E uma das bandeiras que o Programa Oeste Desenvolvimento sempre defendeu foi esse novo formato da concessão dos pedágios no estado do Paraná. Eu sou a favor da menor tarifa. Sempre defendemos isso e é isso que a gente vai continuar defendendo. Não concordamos com a cessão onerosa. E isso, Fernando, começou no início desse ano, se eu não me engano, de uma forma mais expressiva, com o envolvimento de vereadores, prefeitos, a própria MOP, o próprio programa Oeste em Desenvolvimento, através do Rainer, enfim, todas as cooperativas defendendo isso. E os deputados passaram a compreender a importância que realmente aquilo que o ministro Tarcísio estava colocando para nós não era o mais viável e interessante para o Estado do Paraná. A população do Estado do Paraná não via a hora de ter essa nova concessão com a menor tarifa. E o que a gente espera, e o próprio governador depois, Ratinho, compreendeu também nesse formato, por isso do realinhamento com o presidente Bolsonaro, só que ainda não é claro, como você disse, o que é que vai acontecer, eu não sei bem a data, mas a partir de novembro deste ano. Não dá para concordar a implantação de uma pasta de pedágio entre Toledo e Cascavel, é um absurdo, na minha opinião. A população do Brasil já cansou de pagar impostos nesse país para mais uma vez passar por uma situação como esta. Nós precisamos gerir bem, administrar bem toda essa carga tributária e transformar isso em investimentos. E investimentos são infraestrutura em nosso país. Então nós não concordamos, eu não concordo com isso, sou defensor da menor tarifa e ainda não temos uma luz no fim do túnel para ver o que é que realmente vai acontecer.
É uma situação assim, Anderson, você há de convir comigo, que, por exemplo, a BR entre Toledo e Marechal Cândido Rondon está sendo duplicada. Sim. E está sendo duplicada com o dinheiro
já pago.
Quer dizer, a gente vai é justo colocar uma praça, uma empresa de pedágio para gerir um espaço que já está pronto?
Quando eu estava no gabinete do Scavinato, tiveram algumas audiências via internet, e o deputado pediu para mim participar. Eu participei duas manhãs inteiras de audiência, ouvindo os técnicos do Ministério, de Infraestrutura, apresentar um novo projeto. Quem assistiu isso, é muito bonito de você ver tudo o que está sendo proposto para se fazer. Só que na prática é bem diferente. Quem conhece de obra, quem entende, eu sei lá, posso talvez estar enganado, mas fazer todos esses investimentos nas nossas rodovias em 9 anos é muito difícil. Primeiro, conseguir um licenciamento ambiental para poder fazer qualquer alteração num trajeto é muito difícil. Aí você vem na contramão, como você disse, uma rodovia já paga, ou em andamento, quase que pronta, custeada com os impostos que todos nós pagamos, que eu pago, que você paga, que todos nós aqui do Portal Rondon paga, e daí você vê e colocar isso à disposição de uma outra pessoa, de uma outra empresa. É lamentável, acho que nós não podemos concordar. O Oeste, como eu disse, quem começou a defender essa bandeira da menor tarifa foi o Oeste, e nós temos que continuar firme nesse posicionamento, porque senão serão mais 25, mais 30 anos aí que a gente vai passar a vida reclamando do formato que pode ser implantado dos pedágios no nosso estado. Nós temos que otimizar todos os setores, principalmente o setor produtivo aqui, a questão de logística no estado, e para isso nós precisamos jogar para baixo a menor tarifa e mais investimentos, sim. Eu não sou muito conhecedor do assunto, mas quando a gente conversa com algumas pessoas que têm mais idade que a minha pessoa, você vai ouvir deles de quantas vezes foram retiradas do contrato as obrigações por parte da pedágio dos investimentos de terceira faixa, viadutos, trevos, duplicação ao longo desses últimos anos. Isso é lamentável ter acontecido em nosso estado.
A MOP decidiu homenagear Ratinho e Bolsonaro por esse acordo. Você acha que essa decisão é uma decisão muito antecipada, de você homenagear esses dois gestores por um acordo que ainda não está bem claro se nós realmente teremos obra desde o primeiro ano e a menor tarifa?
Talvez seja, eu não tenho participado da MOP, porque eu não sou mais prefeito, mas talvez seja com a intenção de mais uma vez pressionar tanto o nosso governador como o nosso presidente da República a trilhar esse caminho que é o que o povo do Paraná pede. Talvez seja uma estratégia por parte dos prefeitos, da Casa dos Prefeitos, no intuito de que, olha, estamos homenageando o senhor aqui, mas como contrapartida, por favor, atenda aquilo que nós estamos pedindo para o senhor, que no nosso entendimento é melhor para o Estado do Paraná.
Anderson, nós estamos vivendo a pior tragédia humanitária da história do nosso país. São mais de 540 mil mortos em decorrência da Covid-19. Qual a sua avaliação nesse momento triste da nossa história?
um momento que nós nunca imaginávamos, né, presenciar e lidar com tudo aquilo que a gente tem lidado nesses 1 ano e 4 meses. Né? Eu me recordo muito bem, quando tudo começou lá em março, né, começo, meados de março, quando a gente tinha que tomar a primeira decisão de fechar as nossas escolas, Fernando, e naquela ocasião nós estávamos preparando o aniversário do município, que era dia 17 de abril. Olha o tamanho da inocência nossa, porque nós já tínhamos naquela ocasião um show contratado, né, enfim, programado para a realização de tudo aquilo que ia acontecer nos 3, 4 dias em nosso município. Tamanho da nossa inocência que nós ainda acreditávamos que 30 dias depois tudo iria ser superado. E hoje nós estamos aí 1 ano e 4 meses, com indas e vindas, picos, né, da pandemia. E um momento muito difícil, vai ser um momento de aprendizado para todos nós, a administração pública, quem esteve à frente da administração pública, quem está à frente da administração pública tem que lidar com essa situação diariamente, né? Ninguém imaginava, então, uma inexperiência sobre o fato, sobre tudo isso, decisões que foram tomadas, e aqui eu quero reconhecer o trabalho dos prefeitos, nessa ocasião dos prefeitos, principalmente dos prefeitos, e depois, posteriormente, dos governadores, de ter que tomar decisões rápidas para tentar conter a propagação do vírus, decisões difíceis que muitas vezes as pessoas não souberam compreender, principalmente geradores de emprego, enfim, nesse sentido, empresários, comércio como um todo, enfim, tudo aquilo que se parou, né? Mas que parece que não tem fim nunca. Né? Agora parece que está diminuindo, mas lá no começo foi muito difícil. A nossa queda de arrecadação nos primeiros 4 meses foi brutal. Eu falo isso porque eu fui prefeito em 2020. Então nós tivemos um Maripá hoje, para você ter ideia, Fernando, quando eu assumi o município de Maripá, nós estávamos na colocação 104 do estado do Paraná, dos 399 como arrecadador do ICMS. Eu terminei meu mandato na colocação 81. Eu avancei. Isso é um diferencial da gestão pública também, focar naquilo que você tem potencialidade para buscar um incremento de receita. Eu avancei 23 posições como arrecadador de ICMS no estado do Paraná, superando outros municípios maiores que o nosso e muito próximos ao nosso, fazendo o dever de casa. E como nós tínhamos uma fonte de receita muito boa de ICMS, naquele momento nós nos deparamos com uma queda. Eu fiz um estudo e apresentei esse estudo para a MOP. Naquela ocasião, dos 54 municípios, Maripá foi o segundo município que mais perdeu em porcentagem de arrecadação de ICMS, não em valor, porque em valor foi Toledo, se eu não me engano. Mas em porcentagem foi Maripá e Serranópolis do Iguaçu, para você ter ideia. Né? Então, isso é difícil. Você como gestor tem toda uma programação, você tem toda uma despesa, tem os vencimentos, tem o teu funcionalismo, tudo. E você lidar naquela ocasião com essa situação também financeira. Depois nós tivemos um reequilíbrio de alguns aportes financeiros que vieram por parte do governo federal. Mas aí vem reestruturação da nossa estrutura de saúde. Nós não estávamos preparados para uma pandemia. Nós nunca tínhamos imaginado que um dia nós íamos vivenciar isso. Nós todo mundo teve que reorganizar. Né? Vocês aqui em Marechal Cândido Rondão, acho que meio que se estruturou um hospital de campanha aqui também.
Isso, não foi utilizado, mas ele foi estruturado.
Então, né, por precaução e por garantia. Nós, na minha gestão, eu construí um pronto atendimento 24 horas ao lado do nosso centro de saúde, que hoje trabalha lá como se fosse quase que um mini hospital. Eu estruturei ainda mais parte desse espaço, né? Junto nesse espaço nós tínhamos uma parte de um outro setor lá, e a gente remanejou esse setor para uma outra sala, e ali a gente colocou a ala Covid, né? O setor de fisioterapia nós remanejamos e criamos a área ali. Estruturamos ainda mais, compramos aparelhos respiratórios. Maripá hoje, se não me engano, tem 4 aparelhos respiratórios. Nosso mandato nós conseguimos 2 aparelhos, e nós tínhamos um pequeno lá no nosso município. Então a gente foi reorganizando isso, lidando com muita seriedade, com muita postura, sempre dialogando no nosso comitê, no nosso COI, que nós tínhamos a representatividade. E quando a gente imaginou no final do ano que as coisas iam voltar à normalidade, a gente volta novamente a uma outra variante, a um outro crescimento. Pra você ter ideia, eu terminei a minha gestão, nós terminamos a gestão em Maripá com 0 casos de Covid. Com 0 casos de Covid. E apenas 121 pessoas contaminadas em 9 meses de pandemia. Neste ano a gente vê um crescimento muito forte em todas as cidades, no país como um todo. E a gente teve programação de Natal, para você ter ideia, no nosso município. Nós tivemos programação no final de ano de algumas atividades, porque também a população queria devagarzinho voltar às suas atividades normais. E a gente não vê a hora de a maioria da população, pelo menos, ser vacinada. Eu fui vacinado semana passada, ou melhor, essa semana, fui vacinado, para a gente poder tentar, quem sabe, até o final do ano, começar a voltar à vida normal, o que não vai ser mais. Todos os especialistas dizem isso, né? Que dificilmente a gente vai voltar à normalidade como a gente era acostumado a viver. Mas uma situação muito delicada, é um aprendizado para todo mundo. Só quem vivenciou isso, sentiu na pele a dificuldade de fazer a gestão nesse momento de 1 ano e 4 meses. Também as pessoas que perderam entes queridos, né, pessoas próximas a todos nós, a dificuldade, mais, como você disse, mais de 500 mil pessoas morreram. Difícil a gente compreender isso, né, as pessoas muitas vezes tomam o máximo de cuidado e a gente tem agora, os especialistas não descobrem o porquê de algumas pessoas terem o avanço do Covid muito mais rápido e levar a óbito, né, levar a morte. Então é difícil, né? Tomara que até o final do ano a gente consiga, dizem as pessoas, que até o mês de outubro talvez a maioria da população já esteja vacinada.
Anderson, você enalteceu aqui o trabalho, você foi prefeito nesse período, você enalteceu o trabalho dos prefeitos e do governo do estado também nessa atuação. Faltou uma estratégia nacional? Porque assim, o que a gente vive é uma grande tragédia. Nós temos uma CPI ocorrendo hoje no Senado que investiga possíveis casos de corrupção, que investiga uma série de propagação de tratamento que não era eficaz contra a Covid, uma série de situações que vem ocorrendo e a CPI tem apurado. Eu quero uma avaliação sua dessa CPI no Senado, mas eu gostaria de compreender de vocês, o que você acha que faltou uma estratégia nacional que fosse do Brasil, de ponta a ponta, de fora a fora, e que tivesse uma linguagem apenas, ou seja, que nós falássemos todos a mesma língua para poder combater esse vírus?
Olha, veja bem, por que eu enalteci o trabalho dos prefeitos no primeiro momento? Porque os prefeitos foram muito rápidos nas suas decisões. Os decretos municipais aconteceram na primeira semana, né, e posterior, e depois do questionamento. O que a gente vive hoje no nosso país, talvez é uma... todo mundo querendo brigar com todo mundo, querendo denegrir a imagem de todo mundo, ofender todo mundo, e muitas vezes as coisas não estão acontecendo. Você me conhece já há um tempo, sabe que eu sou uma pessoa de postura, né, e falo aquilo que penso nesse sentido também, e eu acho que realmente faltou decisões. Veja, nós já trocamos 4 ministros durante uma pandemia. Tu já pensou, você, Fernando, ser prefeito de Marechal Cândido Rondon, um exemplo, e ao longo de 1 ano e 4 meses você trocar 4 secretários municipais de saúde?
Não faz sentido. Né?
Você já pensou isso? O caos que seria dentro da sua administração pública? Não tem como pensar nisso. Isso a gente vivenciou. Talvez, quem sou eu aqui para ensinar, né? Mas talvez se nós tivéssemos as coisas mais claras, como você disse, regrado de cima para baixo, com portarias, tudo, né, as coisas talvez estariam num patamar melhor hoje. Como isso não aconteceu, né, os governadores tiveram que tomar decisões, cada um com a sua realidade local, que é importante frisar isso também, tem que se levar em consideração. E também os prefeitos tiveram que tomar decisões difíceis, algumas em conjunto, no caso da MOP, que nós tomávamos decisões para as pessoas tentarem compreender isso, mas foi o que fez a diferença, pelo menos em nossa região.
Anderson, eu vou dar atenção aqui para o pessoal que está comentando aqui na nossa live, bastante gente participando. Ayrton Bento Maria, imagino que seja o seu irmão. Olha, bom dia, Fernando. Bom dia, Anderson. Certamente, Anderson será um grande líder da região oeste do nosso Paraná. Tamo junto, irmão. Paulo Sérgio Acosta também comentou aqui. Bom dia, Fernando e Anderson. Cidadania de Terra Roxa. Estamos juntos. Sucesso. Marlene Martins de Oliveira. Bom dia, Anderson. Deus abençoe essa nova jornada. Acreditamos na sua vitória, porque conheci teu trabalho como prefeito de excelência que fez. Faço parte do Grupo Cidadania de Terra Roxa e pode contar com o nosso apoio. E o Marcelo Seger, Anderson Bento Maria, tem grande chance de ser deputado da micro-região de Marechal Cândido Rondon pela experiência. A região oeste precisa desta liderança na Assembleia Legislativa. O Marcelo, que é o coordenador regional do Cidadania aqui no oeste do Paraná, né,
Anderson? Isso mesmo.
Então, gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por poder acompanharem o podcast Diálogos aqui no portal rondon.com.br. Anderson, Essa semana, pauta quentíssima, a Câmara dos Deputados votou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o valor, o que chamou a atenção, o principal, foi o valor do fundo eleitoral, que 5,7, quase 6 bilhões de fundo eleitoral.
Absurdo.
Você considera que essa elevação do fundo eleitoral era uma prioridade para o país? Era preciso ter um fundo eleitoral de quase 6 bilhões?
Um verdadeiro absurdo para minha pessoa, né? Nós vivemos num momento difícil de pandemia, de uma crise econômica instalada, e isso é a realidade, não adianta tapar o sol com a peneira. Né? A gente sabe o que custava um quilo de carne um ano e quatro meses atrás, o que custa um quilo de carne hoje, né? Em virtude de tudo que tem acontecido, também não só a pandemia, enfim, né? Importante frisar isso também. Mas fazer isso com a população é um tapa na cara do cidadão brasileiro. Né? Eu quero aqui enaltecer o trabalho do deputado Rubens Bueno, que votou contra, né, esse aumento do fundo partidário. Veja, o salário mínimo que o cidadão ganha hoje já quase não é mais suficiente para ele viver. E daí você quer fazer campanha com dinheiro público e aumentar de uma forma tão expressiva, a população já não compreendeu quando se instalou o fundo eleitoral. Né? E agora você quase que dobrasse, não dobrou, não sei qual é o valor que era antes, mas era próximo de 3 bi, né? 2 e alguma coisa, e agora passar para um patamar desse é realmente um abuso. Eu acho que nenhum cidadão brasileiro concordaria com isso, a não ser talvez as pessoas que fossem beneficiadas diretamente, de uma forma mais expressiva com isso, mas que o Partido Cidadania, o deputado Rubens Bueno, votou contra, o nosso senador também votou contra. Enfim, eu acho que ninguém concordaria, principalmente nos dias atuais. Né?
Anderson, as eleições de 2022 se aproximam, o fundo eleitoral é para essa campanha, né? Vamos dizer assim. Nas eleições de 2022 nós teremos lá, tem os 4 votos, né? Você vai votar para governador, vai votar para deputado estadual e federal, vai ter um voto para senador também, mas o que toma conta da cabeça da população é a eleição presidencial. É esse o cenário que as pessoas enxergam durante o período eleitoral, acaba focado na eleição presidencial. 2018 a gente teve um embate Partido dos Trabalhadores e Bolsonaro. O Lula estava preso, o Haddad era o candidato, o Bolsonaro vinha crescendo, uma onda gigantesca. Bolsonaro hoje tem quase 3 anos de governo, vai ter ainda 2022 para governar o país. Como é que você está avaliando o cenário? Para mim, hoje, o cenário me parece polarizado entre PT e Bolsonaro. É isso? É esse o cenário que nós teremos na eleição? Ou você acredita que surja ainda possa surgir uma terceira via com viabilidade para disputar a eleição presidencial?
Olha, dizem os especialistas que até o final do ano muita coisa vai mudar. Então, vamos aguardar para ver o que realmente vai acontecer. A polarização, na minha opinião, é ruim. Você ampliar o debate, você trazer mais pessoas para discutir, para expor proposta, para o povo conhecer. O país é um país gigantesco, mais de 200 milhões de habitantes, de um espaço territorial enorme, representado por várias pessoas, de vários segmentos, extremamente inteligentes. Acho que o país teria condição para ampliar esse debate. Eu acho que quem ganha com isso é a população. Quando você polariza, você meio que, como é que seria a palavra correta? Você meio que induz a pessoa a votar aqui ou ali, independente talvez da sua opinião própria. Então eu acho que vamos dar tempo ao tempo, vamos aguardar o que é que vai acontecer para depois a gente também poder, de uma forma mais aberta, poder se expressar o caminho que a gente vai trilhar nesse sentido também.
Anderson, queria te agradecer muito a tua presença aqui nesse sábado, nesse bate-papo, um bate-papo muito interessante. Pude ouvir aqui de você várias das suas percepções sobre a política, sobre o UF do Paraná. 50 minutos muito valorosos. Eu queria agradecer demais a sua presença aqui e queria deixar o espaço aberto para as suas considerações finais nesse nosso bate-papo.
Primeiro, eu que queria agradecer a todos vocês, a você, Fernando, toda a sua equipe aqui de suporte, né, do Portal Rondão, a oportunidade que tive. Já fazia um bom tempo que eu não conversava com a imprensa, né? Mas eu fico muito honrado de poder vir aqui bater esse papo contigo, se conhecer mais de perto, levar um pouco da informação, se apresentar a mais pessoas que estão nos assistindo e que vão nos assistir certamente a partir das 5 horas da tarde, acho que é isso também. Que
é, né? Estamos ao vivo agora, é permanece nas redes sociais e a partir das 5 da tarde tem o podcast disponível nos tocadores de áudio.
Correto, isso mesmo. Para mim é uma honra sempre poder vir aqui compartilhar, espero ter trazido boas informações, pedir desculpa talvez se não consegui explicar muito bem o que eu gostaria de explicar, mas para mim foi uma satisfação enorme poder estar aqui. Dizer a vocês que estão nos assistindo que podem confiar na minha pessoa, podem ter certeza, viu, Fernando, que aquilo que a gente tem a oferecer à nossa região aqui do Oeste é algo sério, né, de muito comprometimento, de muita responsabilidade, com muita ética, né, e a gente vai começar a trilhar esse novo caminho agora dessa pré-campanha deputado estadual, visitando todos vocês, aprendendo juntamente com vocês, fortalecendo as nossas amizades, conhecendo mais de perto cada uma das realidades aqui do Oeste. Como eu disse, eu sou do Oeste e valorizo essa região que é hoje a melhor região do estado do Paraná, e a gente tem uma tendência a crescer cada vez mais, e ter essa representatividade aqui certamente vai fazer a diferença. E nesse sentido eu quero percorrer os 54 municípios e também alguns do Sudoeste e outros municípios que a gente tem relação em virtude das amizades que a vida nos proporcionou. E nesse sentido a gente quer levar essa nossa mensagem. Se tiver a oportunidade de retornar em outro momento aqui, agradeço muito essa oportunidade. E obrigado de coração a todos vocês. Podem confiar na minha pessoa, que vocês vão ter aqui uma pessoa que, se porventura Deus agraciar no ano 2022, vocês vão ter uma pessoa guerreira, uma pessoa oestina, que vai defender o municipalismo, que vai defender com muita garra toda essa região em prol da qualidade de vida da nossa população. Obrigado a todos, obrigado Fernando mais uma vez, um ótimo final de semana a todos vocês e até uma próxima.
Anderson, eu que preciso agradecer mais uma vez, já te convido de antemão que até as eleições de 2022 eu te convidarei pelo menos mais uma vez para estar aqui, e se dentro do período eleitoral nós pudermos também ouvir você, muito provavelmente te convidaremos para debater comigo e com a audiência do portal rondon.com.br. Queria mais uma vez dizer muito obrigado por dedicar uma parte do seu sábado para estar batendo esse papo com a gente. O podcast Diálogos é uma produção portal rondon.com.br, com apresentação e direção de Fernando Negri, operação de Hélio Welter, coordenação digital de Mariana Helfersten Rosa e distribuição digital de Bruno Pacheco. Eu volto no próximo sábado com o podcast Diálogos às 9 horas da manhã. Até mais! We'll be right back.